As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O auditório do Teatro Municipal de Ourém acolheu na tarde desta quarta-feira a cerimónia de abertura oficial do ano letivo. A iniciativa dedicada aos professores e educadores do Conselho de Ourém contou com a presença de Pedro Florencio, delegado regional de Educação de Lisboa e Valdo Tejo, de Agripina Vieira, diretora do Centro de Formação Os Templários, e também do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. Coube à diretora do Centro de Formação Os Templários fazer a primeira intervenção da tarde. Agripina Vieira começou por referir o privilégio que é ter a profissão de professor.
Temos o privilégio de ter esta profissão, que é o... Temos dois momentos. Há bocadinho estava a falar com a senhora diretora da Universidade Sénior de Ourém e estávamos a dizer, nós de facto temos esse privilégio de termos dois anos novos. E este é de facto um ano que se inicia, um novo ano que se inicia, um ano que tem uma particularidade de estar sempre cheio de desafios, enquanto que outras profissões, e permitem-me outras pessoas que estiverem aqui na sala, que não sejam professores, mas são poucos, por isso não tenho grande receio de ser contestada, as outras profissões, quando saem para férias, deixam o trabalho lá e encontram o trabalho exatamente da mesma maneira quando chegam. Nós não somos assim. Cada ano traz novos desafios, e o maior dos desafios é de facto as turmas, os nossos alunos. Não sabemos quem vamos encontrar, não sabemos com quem vamos trabalhar e isso obriga-nos a esta obrigatoriedade que nós temos quase de nos estarmos sempre a reinventar nossas práticas.
Desempenhar as funções de delegado regional de Educação de Lisboa e Valdo Tejo há apenas dois meses, Pedro Florencio marcou também presença nesta sessão na abertura do ano letivo. O delegado regional recordou a importância da liderança e da comunicação nas escolas face aos novos desafios que se colocam ao ensino e apelou aos professores para darem asas à imaginação.
Nós um dia acordámos com o Covid. Ninguém nos disse que nós um dia tínhamos que ir para as escolas, trabalhar à distância, com computadores, fazer ali uma coisa, ensinar alunos a ler à distância. Reparem, no primeiro ano, depois do Covid tivemos uma guerra, estamos a ter uma guerra horrível, não é? Aqui na Europa. Uma coisa que está a afetar-nos todos das mais diferentes formas. Mas depois, como se isso não bastasse, e porque o mundo continua a rodar, acordámos no outro dia com uma coisa que se chama inteligência artificial e que vem tocar a todos, principalmente nas escolas, que têm que se reinventar e se calhar organizarem-se de forma diferente para poder dar uma resposta a estes novos desafios deste milénio, agora com a inteligência artificial, quando se carrega num botão e há ali uma coisa, uma pessoa atrás, que não tem emoções, mas que nos diz aquilo que nós queremos saber. Portanto, eu acho que se os professores, os diretores, e falo para as escolas, educadores, obviamente, se estiverem conscientes de que realmente vivem num mundo cheio de incertezas, com um futuro incerto, mas não sabemos o que é que nos vai acontecer, o dia de amanhã ainda ninguém viu. Portanto, um apelo à originalidade, à criatividade, deem asas à vossa imaginação.
A intervenção que fez o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, começou por traçar um retrato territorial, demográfico, económico e cultural do concelho, para dar conta depois do empenho do seu município no projeto educativo local, assim como o papel colaborativo do município de Ourém com as instituições de ensino, destacando a importância de uma educação de excelência.
Entre o início do ano letivo passado e o final do ano letivo passado, nós tivemos no concelho mais cerca de 460 alunos, comparativamente ao início do ano letivo. Um acréscimo de cerca de 7%. Um acréscimo que, obviamente, também nos trouxe problemas, também nos trouxe novos desafios, também nos trouxe a obrigação de poder investir ainda mais na educação. E é por isso que este ano o valor do investimento na educação do nosso concelho, em transportes, na alimentação, que também irá sofrer algumas alterações, nomeadamente no pré-escolar e no primeiro ciclo, onde as IPSS irão continuar a fornecer as refeições, mas será o município a fornecer a matéria-prima para as IPSS, e portanto também uma alteração, nas AECs, na ação social, nos transportes, também já aqui referi, o município irá investir mais de 3 milhões de euros.
Rádio Herde. Informação.
Ainda o atropelamento em Carvalho de Figueiredo, Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana, não escondeu aos microfones da Herde a sua revolta perante mais este caso. Os pormenores com o António Fulciano.
O atropelamento que ocorreu nesta terça-feira na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho do Tomar, deixou os residentes revoltados. Eles que ao longo destes últimos longos anos têm reclamado pela falta de condições e de segurança naquela via, que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. O jovem, de 15 anos, foi apanhado por um automóvel quando se deslocava a pé em direção a Tomar, seguindo pela berma da estrada, porque ali não há passeios que possam salvaguardar os peões. Como referido, esta já é uma luta antiga e um dos rostos desses protestos é o de Augusto Barros, presidente de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, ele que reside em Carvalhos de Figueiredo. Em declarações à Herde, o autarca garante que tem feito muita pressão junto das entidades competentes, mas que não tem sido ouvido, constatando que as pessoas estão revoltadas e com razão. A Nacional 110 tem sido uma autêntica carnificina, lamentou, recordando que nesta fase já há obras em curso em São Lourenço no sentido de tentar resolver o problema.
Já-me saturado de fazer pressão sobre as entidades competentes sobre o caso da 110 Sul. Antes da 110 Norte ter sido reparada, já eu andava a batalhar. Na altura, a 110 Norte foi reparada por causa do hospital e das rotundas lá em cima e tudo muito bem. O certo é que depois a 110 Sul ficou órfã. Nunca mais foi olhada com olhos de ver. E eu digo sinceramente, tenho batalhado. Não tem condições, não tem um passeio, não tem nada para um peão poder passar, seja onde for. Mas não há nada, de ponta a ponta não há nada. Desde São Lourenço até ao sul de Carvalho, não se encontra nada em condições de um peão poder transitar da calçada. Ora, nós agora, a pressão tem sido muita. A Câmara está já na orgânica dos projetos para avançar com o saneamento e passeios. Os passeios já estão, alguns a começar já em São Lourenço. Todas aquelas obras que estão ali em São Lourenço já é alargamento para os passeios, para uma ciclovia e peões, que irá estar prevista até o Alto Santa Cita. Isto vai durar tempo, porque há expropriações, há casos a haver. É para ver se a gente consegue ter um bocadinho de sossego, um bocadinho de proteção ao peão e ao próprio ciclista também. Porque a 110, desde Tomar até ao fundo de Carvalho Figueiredo, tem sido uma autêntica carnificina ao longo dos anos todos. Há as pessoas ali revoltadas, porque têm toda a razão para estarem revoltadas. Na medida em que nós acabamos por verificar que não se faz nada, não se tem feito nada. Digo, é uma batalha grande há muitos anos que tenho andado a lutar. Tem morrido muita gente, tem ficado gente maltratada e eu continuo a dizer, tem sido um revoltado nesse ponto.
Ainda sobre a Nacional 110, Augusto Barros deu como exemplo a falta de manutenção naquele troço, desde logo pela ausência de limpeza. E agora, com a época de chuva a aproximar-se a passos largos, o autarca antevê os problemas de sempre.
Claro, desafios dos tabuleiros, alertei por mails as infraestruturas de sinalização, saídas de ruas, por exemplo, das cabeças, de outros lados, das bandeiras e tudo, estava tudo cheio, era uma altura enorme que tapava os sinais. E vocês passavam nessa tarde, via que havia sinalização que estava no meio das canas e no meio das ervas altas e tudo ali. E eu, na altura, mandei para lá dois meios e esses meios foi para marcação só de ouvidos, mais nada, porque não fizeram nada. Entretanto, logo a seguir à festa, mandei outro meio relativo às outras e então o diretor Sequeira, que é o que está na manutenção da estrada de Infraestruturas em Santarém, disse-me, o seu caso foi atendido e vai ser já começada a elaboração do corte de ervas. E vieram. Essas ervas foram todas cortadas, já depois da festa. Eu mandei para lá um mail a agradecer tardiamente, mas sim senhora, mas continuamos pelo outro ponto, que as linhas de água estão obstruídas, estão todas preparadinhas, e as estradas de Portugal, as valetas delas estão todas obstruídas com lixo. Porque foi cortada a erva, mas a parte que diz de passagem e tudo, está tudo cheio de obstruídas com terra, com erva, fica lá moída, e as águas, quando passarem, vão passar no alcatrão, na estrada, e não passam nas valetas. Portanto, espero que eles olhem esta situação, e isto é mais uma situação que eu vou reportar para eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polícia de Segurança Pública esteve em ação de fiscalização na Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Mar, durante esta quarta-feira, numa operação inserida no âmbito da iniciativa Quem o Avisa, para além do território nabantino, registro para um conjunto de fiscalizações que irão marcar o mês de setembro, desde logo na região do Médio Tejo. Assim será no dia 13, na rua Doutor Joaquim Francisco Alves, em Ourém, entre as 8 da manhã e as 12 horas. Segue-se no dia 15, a rua Doutor Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, entre as 16 e as 19 horas. Abrantes também fará parte deste mapa da PSP, em particular no dia 21 de setembro, numa ação a realizar entre as 8 e o meio-dia. Finalmente, para fechar o mês a 28, o radar será colocado na variante do Bom Humor, em Torres Novas, entre as 8 da manhã e as 12 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminado o prazo de votação que decorreu entre os dias 1 e 31 de agosto dos 4 projetos que se apresentaram ao Orçamento Participativo do Sardual 2023, a escrutinação dos votos apurou como vencedor o projeto 3, Melhoramentos no Parque Infantil da Venda Nova, apresentado pelo proponente Catarina Florentino. Este projeto prevê a aquisição, transporte e montagem de um equipamento multi-atividades para crianças dos 3 aos 12 anos a instalar no Parque Infantil da Venda Nova. Recorde-se que os projetos finalistas foram Aldeia Cardio Protegida, São Simão, Ludoteca de Sardual, Melhoramentos no Parque Infantil de Venda Nova e Festival das Artes da Vila Feste, e que foram votados presencialmente nas juntas de freguesia, balcão único da Câmara Municipal e ainda na app Muni, e que as candidaturas apresentadas enquadraram projetos executíveis até ao montante máximo de 10 mil euros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade na reunião de 5 de setembro um montante superior a 153 mil euros para a celebração de contratos interadministrativos a estabelecer entre o município e as juntas de freguesia do Conselho, que dispõem de carrinhas para efetuar os transportes escolares durante o ano letivo 2023-2024. Para lá dessa componente, o transporte de alunos inclui também as locações às consultas do Programa de Saúde Oral, provas de aferição, entre outras atividades em que participam fora do contexto da sala de aula. Foi autorizado que o valor do transporte por quilómetro passe de 0,95 euros por quilómetro para 1 euro, para compensar o aumento da despesa com o preço dos combustíveis. Os contratos interadministrativos para a realização de transporte escolar são celebrados com as freguesias de Abrantes e Alfarrede, de Alvega e Concavada, freguesia de Bemposta, freguesia de Carvalhal, ainda freguesia de Mouriscas, assim como as freguesias de Rio de Moinhos e freguesia de Tramagal. A barragem do Carril poderá vir a ter, futuramente, também funções recreativas. A barragem, que nos últimos tempos tem apresentado problemas estruturais e que ainda não tem definido um modelo para a sua gestão, aguarda que sejam realizadas as obras previstas para este mês de setembro. Isto mesmo confirmou em reunião de Câmara a Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo PSD sobre a situação atual da barragem do Carril, acrescentando que o município continua a defender uma gestão partilhada com os privados.
Aquilo que também foi colocado em cima da mesa é a barragem ter também uma função recreativa. E, portanto, a reunião que ocorreu foi entre o município, a DRAP-LVT e a Federação Portuguesa de Motonáutica, para que se possa aproveitar também aquele recurso para, não só para rega, mas também para atividades de motonáutica. Aliás, uma das atividades, que não tem nada a ver com o futuro, estava prevista agora para setembro, que ficou depois a DRAP de avaliar com a Federação Portuguesa de Motonáutica, se poderia ou não ser realizada, tem a ver com as datas propostas pela Federação, porque vão iniciar obras agora em setembro na barragem, obras de estabilização da, sei lá, ter um nome técnico, peço desculpa, da parede da barragem, pronto. Portanto, eles tiveram a fazer aquelas obras de renovação da rede de rega e, portanto, em setembro, na altura em que nós reunimos, a obra já estava consignada, portanto, depois colocava-se o mês de agosto e, portanto, iriam iniciar a obra em setembro. E, portanto, mantém-se o interesse de alguns privados com os quais ainda não reunimos, de também fazer a gestão, e porque temos que arranjar um modelo de gestão da barragem. Eu volto a dizer, entendo que o município deve fazer parte do modelo de governança da barragem. Não deve ser o único, porque não há know-how, mas tem que haver aqui uma parceria pública ou privada para a gestão da barragem, e existe o interesse da Federação Portuguesa de Montão Náutica também de se associar aqui com atividades recreativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, é uma das parceiras do Rocket Booster, novo programa de aceleração promovido pelo Creative Science Park, Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro. A iniciativa que vai apoiar a aceleração de cerca de 20 startups da área do turismo e atribuir 5 mil euros em prémios, tem candidaturas abertas até 17 de setembro para startups nacionais e internacionais com soluções tecnológicas direcionadas para o setor turístico. O referido programa, ao qual a NERSAN se juntou como entidade integrante da rede de parceiros, vai decorrer entre setembro e março do próximo ano, prevendo-se que a iniciativa apoie a aceleração de cerca de 20 startups. O Rocket Booster divide-se em duas fases, uma com um programa de aceleração que vai contar com um conjunto de sessões de trabalho e mentorias focadas no crescimento das startups, e um programa de investimento Readiness, que vai preparar 3 startups para receberem investimento no total de 5 mil euros em prémios para o desenvolvimento dos respectivos negócios. Começa nesta sexta-feira e prolonga-se até domingo, na Vila Medieval de Orém, o Festival de Setembro. O evento organizado pelo município tem este ano como tema Nós Migrantes e caracteriza-se por ser um festival multidisciplinar e multicultural. Durante os 3 dias, a Vila Medieval de Orém vai acolher iniciativas de cultura, conhecimento e diálogo em torno da diversidade cultural inspiradas nas trajetórias da imigração oriense para a França, Reino Unido, Brasil, Angola e Moçambique, a par de outros destinos no mundo. Concluída a reabilitação do Castelo e Passo dos Condes de Orém, o Festival de Setembro regressa com uma vasta e diversificada programação, como aliás refere João Aidos, o diretor artístico do Teatro Municipal de Orém.
As atividades programáticas durante estes 3 dias são bastante diversificadas. Vai desde conferências durante os 3 dias, conversas, música, dança, teatro, cinema, vídeo, exposições. Destaca uma exposição de fotografia Por uma Vida Melhor, de Gerard Blancot, que retratou o cotidiano da imigração portuguesa dos anos 50 e 60 em França. Imperdível, uma exposição magnífica. Literatura culinária, conforme eu disse há pouco, os sabores. O artesanato de Orém e do mundo. Espaços para crianças e famílias, património cultural, visitas guiadas, workshops, oficinas, ações de rua. Destaque também 300 concertos ao final da noite, o Lucar Gel do Brasil, de música de intervenção, a Samuel Almus, de Moçambique, e a Lino Frazão. Pretendemos um festival comprometido com a promoção do desenvolvimento sustentável, e isso teve a nossa atenção, quer nos co-curriculizados, quer na parte de energia, mesmo na utilização da água. Na transmissão intergeracional promotora de diálogo entre tradição e inovação. Na coesão do território, pondo lado a lado cidades e vilas e aldeias. No pluralismo e abrangência de participantes e públicos. E na diversidade de espaços e programação cultural. Focámos muito também na promoção da tolerância, da igualdade e da acessibilidade.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.